Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Cúpula do G20 chega ao fim.
Bolsonaro teve reuniões reservadas com lideranças de países americanos, europeus e asiáticos.
Para o presidente, encontro termina com saldo positivo para relações comerciais do Brasil.
Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais eficiência no sistema de recalls.
Assinada a medida que prevê a notificação dos veículos que não atenderem ao chamado. Cleide Lopes.
A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança para o consumidor.
25 anos do Plano Real, que trouxe estabilidade econômica ao país. Márcia Fernandes.
A entrada em circulação do real mudou o cenário de hiperinflação, que alcançou índices de quase 5.000%.
E vamos falar sobre os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, completados hoje.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Terminou no último sábado o encontro do G20, grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo.
O presidente Jair Bolsonaro levou ao encontro a intenção de abrir o país para investimentos e ampliar as trocas comerciais.
Além das reuniões do G20, Bolsonaro conversou com alguns líderes em particular, como Donald Trump dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França e Angela Merkel da Alemanha.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou todo o evento e traz para a gente um resumo dos resultados. Vamos ouvir.
Durante 2 dias, Osaka foi a capital do planeta ao reunir os líderes das 20 principais economias do mundo. Nem os temas considerados delicados ficaram de fora. Guerra comercial, Venezuela, imigração, tudo foi visto e revisto. No final, um documento que aponta preocupação com o crescimento demográfico, desigualdade de gênero, comércio internacional. São várias diretrizes contendo sugestões. Os 20 participantes se mostraram preocupados com o comércio internacional e com o meio ambiente. Eles confirmaram a necessidade de uma política comercial livre, justa e não discriminatória. Um parágrafo do documento lembrou que é preciso haver discussões construtivas para evitar tensões entre os países. O presidente Jair Bolsonaro teve encontros paralelos importantes. Donald Trump...
Ele é uma pessoa que está muito confiante no governo brasileiro.
Angela Merkel...
De maneira bastante cordial, mostramos que o Brasil mudou o governo e é um país que vai ser respeitado.
Emmanuel Macron...
Eu convidei para conhecer a região amazônica.
A todos demonstrou estar aberto para o diálogo e a aproximação.
Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco.
Mais uma vez, foi fechado um pacto pelo combate às mudanças climáticas, sugerindo maiores esforços para reduzir o efeito estufa. De Osaka, no Japão, Luciana Colares, de Holanda.
E durante a cúpula do G20 foi anunciada a conclusão das negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Fazia 20 anos que os dois blocos discutiam os termos desse acordo.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem outras informações. Boa noite, Daniele. Como é que o governo brasileiro avalia o acordo do Mercosul com a União Europeia?
Boa noite, Nazi, Gabriela e também aos ouvintes da Voz do Brasil. O governo considera este o maior acordo comercial da história entre regiões. Segundo o Ministério da Economia, é um acordo complexo e o que garantiu a conclusão das negociações foi a determinação do governo em garantir essa aprovação, alterando o modelo adotado até então. O secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troirro, que participou da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica, explicou que o Brasil exporta pouco e importa pouco e que importar é o que faz o país exportar e que esse acordo permite essa mudança de modelo, o da abertura comercial.
Esse acordo representa para o Brasil uma verdadeira mudança de modelo. O fato é que, se você estudar a história desses países que realmente conseguiram mudar de andar, mudar de patamar nesses últimos 70 anos, ou seja, o Japão e a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, o Chile desde os anos 70, a China desde 1978, a Espanha desde 82, Singapura, Coreia do Sul, todos eles deram uma ênfase muito grande no comércio exterior como trampolim para o seu crescimento econômico.
E, Daniele, qual a extensão desse acordo? O que ele abrange exatamente?
Olha, Gabriela, de acordo com o governo, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos. Há ganhos nos setores agropecuário, automobilístico e de serviços. Haverá eliminação de tarifas em prazos que variam de 10 a 15 anos. No caso da indústria, por exemplo, em 10 anos, a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa de 90% dos produtos da União Europeia. Na agricultura, a União Europeia se comprometeu a zerar a tarifa para cerca de 80% dos produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa para 67% dos produtos da União Europeia. Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, citou alguns produtos brasileiros que estão dentro do acordo.
Conseguimos uma cota de frango que equivale a 180 mil toneladas a mais de frango exportado pelo Mercosul, e isso é basicamente do interesse brasileiro, porque o Brasil é o grande exportador de frango. A região Nordeste no país, no ano passado, exportou para a União Europeia 22 mil toneladas de açúcar. Nessa negociação, nós conseguimos 180 mil toneladas a mais, pagando tarifa intracota zero. Essa cota é para o Mercosul, mas basicamente o Brasil é o grande exportador de açúcar do Mercosul. Conseguimos cotas adicionais da ordem de 450 mil toneladas de etanol industrial e mais 200 mil toneladas de etanol de uso geral. Sobre a questão da carne bovina, para finalizar, nós conseguimos 99 mil toneladas a mais de carne bovina.
E, Daniele, que impactos são esperados na economia brasileira?
Bom, Nazi, na explicação do secretário Lucas Ferraz, de forma geral, em 15 anos, os ganhos acumulados estimados no PIB serão de até 500 bilhões de reais. Em termos de investimentos, o governo prevê impacto adicional de 453 bilhões de reais em volumes de investimentos. As importações e exportações podem chegar a 1 trilhão de reais em 15 anos. Outro destaque feito pelo secretário é que o acordo trouxe ganhos expressivos para o Mercosul e vai colocar o bloco num outro rumo, vai mudar a história do bloco. O acordo Mercosul-União Europeia precisa ser analisado pelo Parlamento Europeu e dos países individualmente, além de ter de passar pela análise dos países do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o acordo.
Houve a concretização do Mercosul, as informações que eu tenho foram as melhores possíveis, entra em vigor daqui uns 2 anos, ou 3, né? Depende dos parlamentos, vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros a aprovar, a gente espera, e a luta continua.
Bem, Nazi, Gabriela, uma última informação sobre as importações e exportações. É que foi divulgado hoje o resultado mais recente da balança comercial, que é a diferença entre o que o Brasil vende para outros países e o que compra do exterior. Em junho, o país exportou o equivalente a 18 bilhões de dólares e importou 13 bilhões. Do início do ano até agora, vendemos para outros países produtos no valor de mais de 110 bilhões de dólares e compramos o equivalente a 83 bilhões. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A meta de inflação para 2022 é de 3,5%.
Com intervalo de tolerância, a inflação deve ficar entre 2% e 5%.
Os índices publicados hoje no Diário Oficial foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional.
E a meta para 2019 segue a mesma, 4,25%.
A fixação da meta é um instrumento para controle da inflação, que ajuda a garantir o bom funcionamento do sistema financeiro nacional.
Que livrou os brasileiros da hiperinflação e da remarcação de preços completa 25 anos.
A gente volta daqui a pouquinho com os detalhes.
Dirigir um carro com defeito aumenta os riscos de acidentes graves no trânsito.
É, por isso é tão importante cuidar da manutenção do veículo e atender os recalls quando os fabricantes convocam os consumidores para reparos e troca de peças que comprometem a segurança do motorista.
Uma portaria do governo vai reforçar o cumprimento dessas convocações.
Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para a troca de uma peça.
É menos de 30 minutos e eu saí satisfeito, e mais um pouco confiante e seguro.
Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não se preocupa com recalls. No setor de automóveis, entre os anos de 2014 e 2018, dos mais de 9 milhões de consumidores convocados para reparos em seus veículos, menos da metade, 48%, compareceram para fazer a troca de peças. Mas agora, uma portaria dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e do Departamento Nacional de Trânsito, promete mudar essa situação. Pela portaria, o consumidor que não atender o recall de um veículo para corrigir falha ou defeito, após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro. E isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança para o consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações de recall, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
São medidas simples, de baixo custo, mas extremamente eficazes. Isso é bom para o consumidor, isso é bom para as empresas, isso é bom para a economia, é bom para todas as pessoas.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, este acordo de cooperação vai facilitar a localização dos proprietários de veículos com defeitos de fábrica.
As informações vão vir do fabricante para o Denatran. O Denatran vai ter um módulo recall e a partir desse módulo ele vai acionar o novo proprietário. E a gente com isso deve aumentar muito a efetividade do recall.
A portaria será publicada no Diário Oficial da União e deve entrar em vigor num prazo de 60 dias. Reportagem, Cleide Lopes.
E por falar em direito do consumidor, você conhece o canal disponibilizado pelo governo para resolver problemas com as empresas?
É o consumidor.gov, uma plataforma digital que torna possível esse diálogo de forma direta e transparente.
Confira agora no quadro Pra Você Cidadão desta semana.
Para você, cidadão.
O site consumidor.gov.br é um serviço público que foi criado para fazer a comunicação direta entre consumidores e empresas e assim resolver mais rápido os problemas de consumo. Quem cuida do site é a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com os PROCONs, defensorias, ministérios públicos e organizações da sociedade civil. A Senacom recebe as denúncias dos consumidores pela internet e encaminha para autoridades responsáveis que vão acompanhar a solução dos conflitos entre consumidores e empresas. As empresas interessadas em aderir ao serviço devem preencher o formulário de proposta disponível no site e aguardar o contato da Senacom. Atualmente, 80% das reclamações feitas no site consumidor.gov.br são resolvidas pelas empresas num prazo médio de 7 dias. Para fazer uma reclamação de produto ou serviço, o consumidor deve se cadastrar informando CPF, nome completo, endereço, e-mail e telefone para contato. Depois de se cadastrar, deve apresentar as informações detalhadas do problema a ser resolvido. Acesse consumidor.gov.br e defenda os seus direitos. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Japão para encontro do G20, 6 meses do governo Bolsonaro e manifestações nas ruas nesse domingo.
Esses foram alguns dos assuntos comentados nessa segunda-feira pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
E a repórter Márcia Fernandes acompanhou e está ao vivo com a gente com as informações. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nath. Boa noite a todos. a reforma ministerial e a reestruturação dos órgãos foram destacados como as principais ações nos primeiros 6 meses do governo de Jair Bolsonaro, pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Logo no início do governo, o presidente decidiu reduzir de 29 para 22 o número de ministérios e publicou um decreto que regulamentou os critérios para a ocupação de cargos comissionados na administração federal. O porta-voz da presidência destacou que essa foi uma primeira ação que ajudou no desenvolvimento do país.
O governo, como nós falamos há pouco, ele se preparou inicialmente para reestruturar os seus órgãos, os seus recursos humanos, muito mais num momento inicial de desconstrução do passado errático, para, a partir dessa desconstrução, um caminhar por uma estrada pavimentada rumo ao futuro.
Além dessa reforma ministerial, no primeiro semestre, o governo federal decidiu dar o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família, leiloou portos, aeroportos e ferrovias, assinou uma medida provisória sobre liberdade econômica para estimular o empreendedorismo, além de enviar ao Congresso Nacional o pacote anticrime e anticorrupção e a proposta da nova Previdência. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no G20, o grupo das 20 principais economias do mundo. Ele destacou que foram feitos vários encontros reservados com alguns presidentes que podem gerar investimentos no país.
Vários contatos bilaterais, formais ou não formais, foram realizados pelo senhor presidente da República, que se colocou à disposição desses outros líderes para mostrar o país que ele dirige, a sua capacidade de liderar esse país na busca, como eu disse, de um comércio aberto, de um relacionamento multilateral e bilateral, e principalmente como um ponto de recepção de investimento internacional.
O porta-voz também destacou o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia depois de 20 anos de negociações.
Embora não participando deste acordo no entorno de G20 e BRICS, nós entendemos como tendo sido o ponto, o objetivo principal atingido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, numa construção já de alguns anos, mas que se firmou a partir da sua orientação de que o nosso país tivesse a possibilidade de estabelecer um comércio efetivamente aberto, liberal.
E olha, o porta-voz da presidência também disse que o presidente Jair Bolsonaro considerou as manifestações de ontem como espontâneas e pacíficas e mostram que a população está interessada em participar das decisões políticas. Gabriela Nazi.
Preços que mudavam toda hora, fazendo o dinheiro desaparecer da carteira dos brasileiros.
Os mais jovens não passaram por isso, mas essa era a realidade das pessoas que viviam num país com hiperinflação.
A mudança veio com um Plano Real, que reajustou a economia, trazendo uma nova moeda para o país.
E o real, a nossa moeda, completa hoje 25 anos. E também a repórter Márcia Fernandes, que conta pra gente.
Melancia R$ 3,00 o quilo, tangerina R$ 2,00, tomate a R$ 6,00. Esses valores são comuns para nós hoje em dia, mas não era assim há 25 anos. O empresário Valdir Cardoso lembra bem dessa época e brinca que tinha um salário milionário, mas que dava para pouca coisa.
A gente tinha muitos zeros nas nossas, não só nas nossas notas, mas como no salário também. Eu lembro que eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar milhões. Então, às vezes, você chegava de manhã no supermercado, você tinha um preço e à tarde você tinha outro.
O empresário Comar Domingues conta que trabalhou em um supermercado e trocava os preços das mercadorias mais de uma vez todos os dias.
Você tinha colocado um preço e tinha um supervisor atrás para saber se estava atualizado o preço, né? Para ver se você não tinha da manhã para tarde se desatualizado, né?
Essas cifras enormes e preços que mudavam toda hora eram a realidade do Brasil há 25 anos. Isso era causado pela hiperinflação. Para combater essa situação, foi criado o Plano Plano Real. O novo plano econômico foi lançado em fevereiro de 1994, no governo de Itamar Franco. Antes disso, na década de 1980 e 1990, foram criados outros planos que congelaram preços, aumentaram impostos, confiscaram poupanças e criaram moedas como o cruzado, cruzado novo e o cruzeiro. O real se mantém há mais tempo em circulação no país e sobreviveu, como explica o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel.
Foi um divisor de águas. No real, a gente via mudanças de indicadores de pobreza tinham diminuído significativamente. Porque a inflação atrapalhava tudo, por assim dizer, né?
O plano teve três etapas. A primeira, de ajuste fiscal, com a criação do Fundo Social de Emergência. A segunda, com o uso de uma espécie de moeda de transição, a Unidade Real de Valor, URV. E no dia 1 de julho, há exatamente 25 anos, a moeda chegou às ruas. Um real valia o equivalente a 2.750 cruzeiros. O professor Carlos Eduardo de Freitas trabalhou no Departamento Econômico do Banco Central na época e conta que a nova moeda ajudou os brasileiros a terem uma noção concreta do valor do dinheiro.
Você sabe perfeitamente quanto é que vale um real. Você tem a noção exata, porque a inflação ela não incomoda. Uma inflação de 4% ao ano, ela não tira a sua noção de preço.
A entrada em circulação do real mudou o cenário de hiperinflação que, de junho de 1993 a junho de 1994, alcançou índices de quase 5.000%. 1994 encerrou com inflação de 916% e em 1995 com 22%. Hoje, a previsão é que 2019 feche com inflação de 3,6%. Reportagem Márcia Fernandes.
Os livros têm a capacidade de expandir nosso vocabulário e nos transportar para um mundo cheio de possibilidades.
E para desenvolver esse hábito desde cedo, o Brasil aderiu a um exame internacional que vai avaliar como está a leitura e interpretação das nossas crianças nas escolas do país.
Era um menino latino-americano, sorridente, de cabelos negros.
Ler histórias é uma das atividades preferidas do Arthur Guanais, de 9 anos. Apesar da pouca idade, ele já criou esse hábito.
Eu leio umas 5 páginas antes de dormir.
Arthur está no quarto ano do ensino fundamental. Na escola pública em que ele estuda, em Brasília, a leitura faz parte da rotina. Além das atividades em sala, toda sexta-feira eles levam livros para ler em casa e contam a história para a turma na segunda-feira. A professora deles, Francisca Rodrigues, diz que isso ajuda no desenvolvimento de várias habilidades.
O aluno ele precisa dominar a leitura, ele precisa trabalhar melhor, até o falar, o se expor. Então é uma forma mais madura dele apresentar a leitura e de interpretar.
A partir do ano que vem, crianças como Arthur serão avaliadas em um exame internacional de leitura, chamado PIRLS. O Ministério da Educação aderiu ao estudo, como parte das metas da Política Nacional de Alfabetização. O teste vai avaliar a leitura e compreensão de textos de alunos em escolas públicas e privadas escolhidas por amostragem. Segundo a coordenadora de avaliação pedagógica da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, Josiane Toledo, o teste será voltado para alunos do quarto ano, etapa importante em que as crianças estão aprimorando a leitura.
É o público de transição extremamente importante de uma criança que estava aprendendo a ler e passa, nesse momento, a ler para aprender. A partir desses resultados, então a gente pode ter, utilizar, e essa é a intenção, utilizar esses resultados alcançados de modo a contribuir para ações de apoio específico para essas dificuldades observadas.
A primeira aplicação do exame no Brasil será em 2020, organizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os resultados vão permitir uma comparação com outros 50 países que já aplicam a prova, como Inglaterra, Estados Unidos e França, e ajudar na construção de políticas públicas na área. Reportagem Graziela Mendonça.
precisa se consultar ou fazer um exame na rede pública, às vezes tem dificuldade em encontrar horários.
Por isso, o Ministério da Saúde está incentivando os municípios a ampliarem o atendimento na atenção básica.
As unidades de saúde que funcionarem à noite, no almoço e finais de semana vão receber mais recursos do governo.
Até agora, mais de 300 unidades de saúde da família em 56 municípios já estão habilitadas para atender a população com horário estendido.
A medida faz parte do programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo.
As secretarias de saúde interessadas podem aderir ao programa por meio de uma plataforma na internet.
Mais informações você encontra no endereço saúde.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF apresenta balanço do primeiro semestre de 2019 do STF e do Conselho Nacional de Justiça.
Raquel Dodge defende ampliação do exercício da cidadania por mulheres no Ministério Público.
Justiça Mineira não reconhece vínculo de emprego rural entre pai e filho.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal divulga balanço do primeiro semestre de 2019 do STF e do Conselho Nacional de Justiça.
O relatório com os dados foi apresentado nesta segunda-feira. Lívia Azevedo.
De acordo com o presidente, todo o trabalho apresentado no relatório reflete o compromisso do STF e dos ministros, juízes auxiliares, servidores e colaboradores em buscar maior eficiência, transparência e responsabilidade na realização da prestação jurisdicional.
Merece destaque o julgamento pelo plenário de uma lista ampla de casos de alta relevância para o país, tais como criminalização da homofobia e da transfobia, aplicação da suspensão de direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, entre tantos outros casos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acrescentou que o STF encerrou o primeiro semestre de 2019 com 94% dos processos tramitando em meio eletrônico.
Raquel Dodge defende ampliação do exercício da cidadania por mulheres no Ministério Público.
A defesa da Procuradora-Geral da República foi feita durante a abertura da última Conferência Regional de Promotores, Promotoras e Procuradoras de Justiça no Rio Grande do Sul. Repórter Wallis Aro.
O evento encerra uma série de 5 conferências realizadas ao longo do primeiro semestre do ano, com o objetivo de promover um diagnóstico sobre a igualdade de gênero no Ministério Público. Realizada em parceria com a União Europeia, a iniciativa reuniu, desde a primeira edição, mais de 300 pessoas que discutiram o tema abordando aspectos como acesso e a ascensão de mulheres na instituição, além dos desafios da igualdade em relação à remuneração e à presença de mulheres na direção de organizações privadas e públicas e com ênfase na política.
Justiça Trabalhista de Minas Gerais não reconhece vínculo de emprego rural entre pai e filho.
O filho reivindicava direitos por ter trabalhado 32 anos na fazenda, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o filho alegava que desde 1987 trabalhava na propriedade rural da família, que tinha como fonte de renda a produção de leite. Mas foi verificado que o autor da ação teria apenas 12 anos de idade na época em que alegou ter começado a trabalhar na fazenda. Para o juiz do caso, as atividades desempenhadas pelo filho na propriedade foram realizadas sem imposição e podem ser consideradas como atividades de colaboração com a família ou de formação pessoal.
Operadora de telefone é condenada por golpe do WhatsApp clonado.
A vítima receberá R$8.000 por danos morais. Luiz Carlos Pinto.
A Justiça de Goiás também determinou que a empresa faça o ressarcimento de R$ 2.500 gastos pelo homem que fez a transferência bancária para a conta de quem aplicou o golpe. Segundo o processo, após transferir o dinheiro, a vítima ligou para a esposa do amigo, que teve o celular clonado, e descobriu que ele estava em uma fazenda e não havia mandado mensagem pelo aplicativo. Para o juiz do caso, a operadora de telefone não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude e assumiu o risco de produzir o resultado lesivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório da CPI de Brumadinho será apresentado amanhã no Senado.
Maranhão poderá receber royalties pela exploração da base de Alcântara.
CPI mista das notícias falsas será criada na quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
Será lido na quarta-feira, durante a sessão do Congresso, o requerimento de criação da CPI mista das notícias falsas. Deputados e senadores vão investigar o uso de robôs, os ataques de ódio e o assédio virtual. Repórter Érica Christian.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, ponderou que muitos ataques são feitos de fora do Brasil. Por isso, ele defende uma legislação mais ampla.
Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, esse debate que nós estamos começando no Senado vai acabar sendo levado para as Nações Unidas, por exemplo, para que a gente busque um tratado internacional sobre o assunto.
Após a leitura do requerimento de criação da CPI mista das fake news, os líderes partidários terão um prazo para indicar 15 deputados, 15 senadores e igual número de suplentes.
Conhecida como Universidade da Inovação, a FEVALE, com sede no Rio Grande do Sul e polos até na China, completa 50 anos. A data foi celebrada em sessão especial hoje no Senado. Repórter Yara Farias Borges.
A FEVALE de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é uma universidade comunitária. A instituição oferece cursos desde a educação básica até o doutorado. Tem polos em várias cidades gaúchas e até na China e parceria com 70 instituições em 23 países. A universidade visitou parques tecnológicos em diversos países e adotou experiências de sucesso, disse o senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, que pediu a homenagem.
É algo que precisa servir de modelo ao Brasil. À medida que promovemos o encontro de empreendedores e cientistas, garantimos o desenvolvimento nacional, além de retermos aqui talentos e cérebros contra a evasão para outros países.
A FEVALE foi fundada em 1969. Mesmo ano em que o homem pisou na Lua, observou o reitor Kleber Prodanov.
Talvez a chegada do homem na Lua representasse um grande avanço, um grande passo da humanidade. Mas para as comunidades locais, no interior do Rio Grande do Sul, na ponta do Brasil, a presença da universidade talvez tenha sido até mais importante, senador, do que o homem na Lua.
O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, comemorou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, finalizado na última sexta-feira, depois de 20 anos de negociações. Segundo ele, será criado o maior mercado comum do mundo, com grande oportunidade para as exportações e para a geração de emprego.
Somente em Petrolina, no interior de Pernambuco, disse o senador, estima-se a criação nos próximos 3 anos de 10 mil novos postos de trabalho, com o possível aumento de exportação de uva de mesa.
A nossa uva de mesa pagava 10% para entrar na Europa. O Peru não pagava, o Chile não pagava, os Estados Unidos não pagava, a África do Sul não pagava. A gente competia de forma desigual. E agora nós vamos poder expandir a produção de uva de mesa. Para cada hectare, senhor presidente, de uva de mesa, se cria 3 empregos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está preocupado com a demora na concessão de benefícios pelo INSS. Ele citou reportagens do jornal Zero Hora e da BBC Brasil. No Rio Grande do Sul, 73 mil pessoas aguardam há mais de 45 dias a carta de concessão de benefícios para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição.
E em todo o país, dos 2 milhões e 200 mil pedidos ao INSS para a concessão de benefícios, 1 milhão e 400 mil estão com análise em atraso, citou Paulo Paim. Na opinião do senador, falta pessoal e a situação tende a piorar porque o governo anunciou que não fará concurso público nos próximos anos.
Aí eu me ligo aí já na famosa emenda 95, que nós alertávamos, se fosse aprovado, ia congelar todos os investimentos, mesmo para contratação de pessoal.
Maranhão deve receber royalties da União pela exploração da base espacial em Alcântara. É o que diz projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Everton, do PDT do Maranhão, seu estado deve merecer, assim como na mineração ou no petróleo, o pagamento de royalties pela exploração da base de Alcântara. Ele lembra que os royalties são uma compensação financeira por eventuais danos causados pela atividade, e que todo o país se beneficia da base maranhense. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, apoiou a iniciativa e lembrou que a medida descentraliza e leva recursos para pesquisa e inovação tecnológica.
Que a alíquota proposta de 15% é semelhante às já estabelecidas para os royalties do petróleo. E a destinação de uma parte desses recursos para as universidades e fundações dos estados tem a finalidade de fomentar projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse dos estados, a fim de implementar projetos de desenvolvimento regional.
Um debate na Comissão de Direitos Humanos expôs a polêmica da equiparação da visão monocular com a deficiência visual, que prejudica ambos os olhos. Um projeto em debate na CDH quer igualar as duas situações para fins de acesso a direitos. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que assegura às pessoas com visão monocular os mesmos direitos das pessoas com deficiência.
Não considerar como deficiente é discriminar do ponto de vista da exclusão.
Mas um parecer do Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que a visão monocular não pode ser tecnicamente equiparada à deficiência binocular, porque os monoculares não precisam de tecnologia assistiva, o que, de acordo com o analista judiciário e deficiente visual Francisco da Silva Soares, faz toda a diferença na hora de conseguir um emprego.
Em nenhum momento o empresário vai querer contratar um deficiente visual que tem que adquirir software que custa na casa aí de R$6 mil para um deficiente visual trabalhar, ao passo que ele vai poder colocar um monocular ali que não precisa de nenhuma adaptação.
A jornalista Amália Barros dá nome ao projeto de lei em debate no Senado e pede, além da equiparação, o fornecimento de próteses pelo Sistema Único de Saúde.
Hoje, nós monoculares já somos reconhecidos como deficientes em 20 estados, mais o Distrito Federal. Não estamos aqui querendo tirar o direito de ninguém.
A Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir numa audiência pública na quinta-feira representantes de segmentos contrários e favoráveis a mudanças no Estatuto do Desarmamento.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que após esses debates pretende apresentar o relatório final no dia 10 de julho.
Nós vamos ter uma audiência pública ouvindo todos os interessados, polícias, forças armadas, colecionadores, atiradores, caçadores, ONGs que defendem o armamentismo e aquelas que são contra, para quem tem uma visão geral daquilo que a sociedade pensa sobre o tema e possa apresentar já na quarta-feira, dia 10, um relatório.
Relatório final da CPI de Brumadinho será apresentado nesta terça-feira pelo senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que os habeas corpus concedidos a depoentes atrapalharam o trabalho da CPI. Repórter Maurício De Sante.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pedirá no parecer o indiciamento de 14 pessoas, entre executivos da mineradora Vale e técnicos que trabalharam na mina Córrego do Feijão. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, disse que, apesar das dificuldades enfrentadas pela CPI, os depoimentos permitiram que as responsabilidades fossem identificadas para que constem no relatório. Rose de Freitas afirmou que a sucessão de habeas corpus concedidos aos convocados atrapalhou o trabalho da comissão, mas não impediu que o relatório fosse consistente.
Eles montaram uma estratégia, como parecia com o Andreskopf na mão, mas se diziam lá que eles estavam dispostos a falar. Mas como eles estavam resguardados, tudo que eles dissessem ali não produziria efeito criminal. Prejudicou sim, mas achamos que do que deu para fazer, junto com o que o Ministério também nos ofereceu, a Polícia Federal e tudo mais, eu acho que tem um relatório suficiente para se produzir as consequências criminais desse fato.
O relatório também sugere a votação de 3 projetos de lei relacionados a crimes ambientais, a extinção das barragens de rejeitos em uma década e a tributação da exploração de minério no país. Segundo Rose de Freitas, o relatório do senador Carlos Viana pode ser votado já na quinta-feira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara pode concluir votação da nova lei de licitações.
Parlamentares pedem que o projeto anticrime seja incluído na pauta.
Especialistas defendem criação de um plano nacional de demência.
Boa noite. Médicos que participaram de audiência pública na Câmara defenderam a criação de um plano nacional de demência. O assunto foi discutido pelas Comissões de Defesa dos Direitos do Idoso e de Seguridade Social e Família, como mostra a reportagem de Nilton Araújo.
Ao contrário do senso comum da palavra demente, que seria o indivíduo que tem alterações de comportamento, do ponto de vista da medicina, demência é o declínio progressivo da capacidade cognitiva, do entendimento, que torna o indivíduo dependente de outros para as atividades mais ou menos complexas da vida cotidiana. O Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Presidente da Comissão do Idoso, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, adianta o que a Câmara poderá fazer.
Acho que nós podemos constituir um grupo de trabalho das duas comissões, propor, com deputados e deputadas que se dedicassem um pouco a isso, em contato com os especialistas, nós elaborarmos uma legislação que constituísse um plano geral nacional de prevenção à demência.
Atualmente, 1 milhão e 700 mil pessoas convivem com algum tipo de demência no país. E 77% dessas pessoas não foram diagnosticadas. O número de novos casos em pessoas com 65 anos ou mais deve aumentar para quase 7 milhões até 2050. Esses dados foram apresentados pelo médico Ricardo Nitrini, que é coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento e da Academia Brasileira de Neurologia. Ricardo Nitrini diz como esse grupo poderia trabalhar.
Atuar no sentido de verificar quais são as atividades mais importantes a fazer para prevenir a ocorrência de demência, para cuidar dos indivíduos que têm demência, para cuidar dos cuidadores dos indivíduos com demência. Ou seja, é um conjunto de ações que vão ter que ser muito bem discutidas.
Segundo Ricardo Nitrini, hipertensão arterial, diabetes e falta de exercícios físicos, entre outros, são fatores que podem levar à demência. A baixa alfabetização e escolaridade entre os idosos, as altas taxas de pobreza e desigualdade de acesso a serviços de saúde explicaria a maior incidência de demência na América Latina. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que propôs o debate, tem uma proposta de emenda à Constituição que cria o Plano Nacional do Cuidado, que pode ajudar no plano contra a demência.
Hoje um grande obstáculo é tanto a qualificação como a possibilidade de uma política de cuidados que permita à família ter aí um cuidador, uma pessoa especializada, capacitada para tratar o idoso de forma geral, mas especificamente no caso da demência, onde ele é mais dependente, onde ele precisa de cuidados de terceiros.
As comissões do Idoso e de Seguridade Social da Câmara vão fazer novas audiências envolvendo mais especialistas e organizações não governamentais para ampliar a discussão sobre o Plano Nacional de Demência. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Educação.
A Universidade Federal do Amapá aprovou a implantação do curso de pedagogia no arquipélago de Bailik, localizado a cerca de 200 quilômetros da capital Macapá. Camilo Capiberibe, do PSB, comemora a decisão e afirma que Bailic será a primeira comunidade ribeirinha do estado a ter acesso ao ensino superior público.
O Instituto Dom Barreto de Teresina atingiu a maior nota média no Enem de 2018. Átila Lira, do PSB, parabeniza a escola que, segundo ele, há mais de 10 anos se destaca pela qualidade educacional. O deputado acrescenta que outras instituições do Piauí estão entre os 50 melhores resultados nacionais, como o Colégio SEVE, o Colégio Santa Maria Goretti, o Colégio das Irmãs e o Colégio Diocesano.
Homenagem.
Célio Moura, do PT do Tocantins, lamenta a morte de Geraldo Vieira da Silva, conhecido como Rancho Velho, e que residia em Araguaína. O deputado ressalta que Geraldo era uma figura folclórica, amigo de todos e um peão boiadeiro que trabalhava em pequenos serviços agrícolas e na compra e venda de gado na cidade.
Silva Cristina, do PDT, presta homenagem a 5 cidades de Rondônia que no dia 17 de junho completaram 38 anos de emancipação política. A deputada parabeniza os municípios de Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici.
Desenvolvimento Regional.
Zé Vitor, do PL, elogia a realização do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional, desenvolvido pelo SEBRAE no interior de Minas Gerais, em região batizada de Coração do Cerrado. O deputado explica que o projeto busca integrar e qualificar cidadãos para o desenvolvimento regional, criando uma agenda baseada em 4 eixos: inovação, turismo, políticas de fomento e agronegócio.
Em visita à cidade de Cruzeiro do Sul, Enio Verri, do PT do Paraná, relata que os trabalhadores rurais têm enfrentado dificuldades por causa da crise econômica, que, segundo ele, é agravada pelas políticas adotadas pelo governo Bolsonaro. O deputado afirma que a expectativa da categoria é poder contar com um presidente comprometido com os trabalhadores do campo e que trabalhe por um país mais justo.
Beto Faro, do PT, participou da entrega de equipamentos para a área da saúde, como ambulância e aparelho de raio-x, em Tomé Açu, no Pará. De acordo com o deputado, os equipamentos são frutos de emenda no valor de R$ 2.650.000, que foi liberada no final do ano passado. Ele também registra a realização de um seminário de planejamento para os agricultores da cidade.
Projeto de Luiz Antônio Correia, do Rio de Janeiro, determina que supermercados, restaurantes e estabelecimentos similares deverão doar alimentos a entidades assistenciais. Segundo a proposta, os alimentos doados devem ser seguros para o consumo humano e estar dentro do prazo de validade. O deputado argumenta que a iniciativa visa combater a fome e o desperdício.
Segurança Pública.
Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, cobra prioridade para a votação do pacote anticrime, conjunto de projetos de lei apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O deputado defende, entre os pontos do pacote, o fim das saídas temporárias da prisão para quem for condenado por crime hediondo.
Jorge Braz, do PRB do Rio de Janeiro, também pede que o pacote de leis anticrime do Executivo seja incluído urgentemente na pauta de votações da Câmara. De acordo com o congressista, a aprovação de leis mais rígidas para quem comete crimes hediondos resultará em uma transformação real do Brasil.
Professor Alcides, do PP de Goiás, defende a rápida tramitação do conjunto de projetos de lei apresentado à Casa pelo Ministério da Justiça para reduzir a violência no país. O congressista também elogia a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir Joaquim Levy da presidência do BNDES.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, elogia a edição de medida provisória que agiliza a venda de bens apreendidos a partir de investigações relacionadas ao tráfico de drogas. Ele afirma que a MP mostra que o governo Bolsonaro está trabalhando para melhorar a segurança pública no país.
Gilberto Nascimento, do PSC Paulista, considera inadmissível que cerca de 70 mil pessoas sejam vítimas da violência no Brasil todos os anos. O deputado defende que os três poderes se unam na busca de medidas eficazes de combate à violência e sugere o endurecimento das leis para conter a criminalidade.
Recentemente, uma senhora de 63 anos que vendia balões em frente a uma escola no Distrito Federal foi arrastada por mais de 100 metros por um carro. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, Júlio César Ribeiro, do PRB, pede que os responsáveis pela crueldade sejam punidos de forma exemplar.
Política. Política.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, enaltece a mobilização popular em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da Operação Lava Jato. Para ele, é inaceitável que partidos políticos com interesse em soltar criminosos que roubaram o país apoiem hackers para roubar dados e desacreditar a operação que visa combater a corrupção.
Nereu Crispim, do PSL Gaúcho, se manifesta contra a demonização da política e o desmerecimento dos mandatos legislativos. Ele ressalta que nunca atuou como político nem ocupou cargo público, mas disputou as últimas eleições para fazer parte das mudanças que o Brasil precisa.
Nereu Crispim também enfatiza que é preciso desmentir o mito de que o deputado federal se aposenta facilmente com salário integral. No seu caso, ele teria que viver com saúde e ser parlamentar até os 100 anos de idade, porque a lei prevê aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de mandato. Ele destaca que fazer política não é crime. Crime é roubar o dinheiro público.
Previdência.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, defende o colega de partido Ivan Valente, que, segundo ela, foi atacado gratuitamente por ter aderido ao plano de previdência parlamentar. A deputada argumenta que esse é um direito conquistado legalmente pelo congressista, que sempre demonstrou ter comportamento moral íntegro.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também saiu em defesa de Ivan Valente após o deputado do PSOL sofrer ataques de outros colegas que o acusam de aderir ao plano de previdência parlamentar e também por ter usado financiamento público de campanha.
Rogério Correia explica que a campanha de 2018 foi a primeira a usar o financiamento público, já que o STF impediu a doação de empresas. O deputado lembra ainda que, antes da decisão, muitos políticos usaram recursos de empresas condenadas por corrupção. Por isso, ele repudia os ataques feitos por colegas que criticam o uso do financiamento público.
Já Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, ressalta que renunciou à aposentadoria especial da Câmara por opção pessoal e que não usou um centavo sequer de recursos públicos na campanha eleitoral. Ele também rebate as críticas de que o PSL é um partido laranja e que o presidente Jair Bolsonaro só foi eleito porque divulgou mentiras pela internet. O deputado cobra respeito e a aceitação da vontade das urnas.
Léo Mota, do PSL Mineiro, informa que não aderiu à aposentadoria especial concedida aos deputados federais em respeito à população brasileira. Ele argumenta que, se todos são chamados a dar a sua parcela de contribuição em favor do país, os parlamentares devem dar o exemplo cortando os próprios benefícios.
Por outro lado, Alex Santana, do PDT da Bahia, rebate parlamentares que julgam os colegas por aderirem à aposentadoria especial. Ele ressalta que a opção não é crime, mas um instrumento legal, porque os deputados contribuem com impostos para terem direito ao benefício. O congressista reitera sua indignação contra quem tenta desmoralizar os parlamentares que fizeram essa escolha.
Bira do Pindaré, do PSB maranhense, avalia que as ofensas entre parlamentares, desqualificando uns aos outros na comissão da reforma da Previdência, é resultado de um sentimento de derrota. Segundo ele, o comportamento hostil surgiu com a retirada de alguns pontos do texto, como a capitalização, que para o congressista só atende aos interesses dos banqueiros.
Defensor da reforma da Previdência, Coronel Crisóstomo, do PSL, informa que vai lutar para conseguir apoio da bancada federal de Rondônia para aprovar a matéria. O deputado entende que as mudanças no atual sistema são fundamentais para o crescimento econômico e a geração de emprego e renda no país.
No entendimento de Zé Neto, do PT da Bahia, a insistência do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar um projeto de capitalização da Previdência após o tema ter sido retirado do relatório apresentado na comissão especial, demonstra o desejo do governo de destruir o sistema previdenciário brasileiro.
Já David Soares, do Democratas de São Paulo, afirma que as concessões feitas pelo relator na Comissão Especial, Samuel Moreira, prejudicaram o texto da reforma da Previdência. O deputado defende a proposta do governo para alcançar uma economia maior e resolver o problema do déficit previdenciário.
Enéas Reis, do PSL Mineiro, rebate o argumento da oposição de que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres. Ele afirma que, ao contrário, o texto do governo reduz a contribuição de quem ganha menos e aumenta a de quem ganha mais.
Enéas Reis ressalta ainda que o PT ficou mais de 16 anos no poder, deixando como legado 14 milhões de desempregados e uma geração dependente de programas sociais. Para o congressista, as reformas tributária e da Previdência são a solução para retomar o crescimento e reduzir a desigualdade social.
Na visão de Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, mudar as regras de aposentadoria apenas para servidores públicos da União compromete toda a economia do país. Ele faz um apelo para que líderes partidários revejam o pedido de exclusão de estados e municípios da reforma da Previdência.
Marcon, do PT, critica a forma como o governo gaúcho tratou os manifestantes durante a greve geral no dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Segundo o deputado, os manifestantes foram recebidos com balas de borracha, gás lacrimogêneo e alguns chegaram a ser presos. O congressista repudia a forma truculenta e violenta com que os manifestantes foram tratados no estado.
Votação.
Apesar de as atenções da semana estarem voltadas para a Comissão Especial da Reforma da Previdência, a pauta do plenário traz várias propostas para serem apreciadas. Além de 4 medidas provisórias, os deputados também podem concluir a votação da nova Lei de Licitações. A reportagem é de Dini Moraes.
Esta é mais uma semana em que o foco das atenções dos deputados estará fora do plenário, na comissão especial que avalia a proposta de reforma da Previdência, porque há, mais uma vez, a expectativa de que o texto seja votado lá, dando mais um passo no percurso necessário para virar lei. Mas o plenário também tem uma pauta oficial de votações. 4 medidas provisórias estão disponíveis para serem apreciadas. Uma remaneja cerca de R$1,5 milhão para o pagamento de ajuda emergencial às vítimas do rompimento da barragem de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Outra simplifica a abertura e o fechamento de empresas, como explica o relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro.
Primeiro que você vai tirar o seu CNPJ na hora. Você vai se dirigir a um computador, fazendo todo o processo digital, ou então se dirigir na junta comercial e tirar o seu CNPJ. Você vai poder alterar uma empresa, vendeu sua cota para um sócio, incorporou outro, você vai poder alterar na hora. E a mudança fundamental é o fechamento. Então, se você abre uma empresa no dia e você pode fechar num dia, vamos facilitar a vida do empreendedor no Brasil.
Outra medida provisória pronta para ser votada pelos deputados é a que autoriza a prorrogação até o fim deste mês de mais de 140 contratos temporários feitos pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por fim, tem a que traz de volta um mecanismo que muda a cobrança de 4 impostos na compra de passagens aéreas feitas por órgãos públicos federais com cartão corporativo. Isso já foi feito entre 2014 e 2017, economizando quase R$36 milhões, segundo o Ministério da Economia. A ideia do governo é tornar o mecanismo uma lei permanente. Já tentou o ano passado, por uma medida provisória que perdeu a validade sem ser votada, e agora é uma nova tentativa via MP. O deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, presidiu a comissão de deputados e senadores que avaliou o texto antes de ele chegar ao plenário, onde foram feitas mudanças.
O relator acolheu as 2 emendas, uma delas estenderia isso ao Poder Judiciário, ao Legislativo e à administração indireta, né? Então houve alguns ajustes no sentido sempre de economicidade, abertura de mercado, transparência.
Os deputados também podem terminar de votar a proposta de nova lei de licitações, que traz novas formas de contratações públicas para governos federal, estaduais e municipais. A parte principal do projeto foi aprovada na semana passada, mas faltam os pedidos que os partidos fizeram de mudança nesse texto. Vale destacar que as votações no plenário da Câmara só devem se concretizar se não atrapalharem o andamento da proposta de reforma da Previdência lá na Comissão Especial. Ainda nesta quarta-feira, está marcada a sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores devem decidir sobre 5 pedidos de remanejamento no orçamento público federal feito pelo governo. Entre eles, um que vai garantir dinheiro para pagar bônus a médicos peritos do INSS que participam de um mutirão para verificar fraudes. E outro para pagar indenizações a policiais rodoviários federais que trabalham em dias de folga. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no DENIT para verificar o Programa Nacional de Segurança e Sinalização das Rodovias Federais, o BR Legal. Sob a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, foi analisada a segurança de 5 estradas, BR-116, 259, 281, 458 e 474, todas no estado de Minas Gerais. O TCU verificou existirem diversas taxas fora das especificações técnicas do BR Legal, o que poderia danificar esses equipamentos. As taxas aumentam a segurança por refletirem a luz dos faróis. São chamadas também de sonorizadores, pois emitem som característico quando um carro passa por cima delas. O consórcio contratado deverá corrigir essas falhas às suas custas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.